A revista norte-americana Time publicou recentemente em seu editorial as 10 ideias que estão mudando o mundo. Entre elas estão os biobancos, local onde se armazena materiais biológicos, desde DNA até células humanas cultivadas, importantes para a transformação do conhecimento científico e para melhorar a saúde das populações. No Reino Unido foi criado o maior biobanco do mundo, tanto em tamanho como em escopo, com dados de aproximadamente 500 mil pessoas com idade entre 40 e 69 anos. O evento ganhou as páginas da edição de outubro de 2018 da revista Nature. No Brasil, várias instituições já organizaram seu biobanco, como a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e a Faculdade de Medicina da USP em São Paulo. Agora, chegou a vez da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto ter o seu biobanco. E para falar mais sobre o que é um biobanco, a Rádio USP conversou com o professor Homero Poli Neto, que coordena a implantação do projeto na unidade de Ribeirão Preto.
Do ponto de vista conceitual, o biobanco é uma coisa relativamente simples, é uma coleção de material biológico de origem humana, né? E esse material biológico a gente inclui aí amostras, por exemplo, de tecido tumoral, de pedaços de tumor, ou de alguns fluidos, por exemplo, sangue, urina, saliva, diversas formas de você considerar o material biológico.
Quanto à estrutura, o biobanco envolve não só a ideia e o conceito de armazenamento, mas a estrutura física, o procedimento de coleta e local de processamento adequados. Além, é claro, da biossegurança e uso de material em pesquisas.
Ele pode ser feito desde, por exemplo, refrigeradores simples, embora isso não seja o mais comum, até, por exemplo, armazenamento em nitrogênio líquido. Isso tendo em mente que o biobanco é uma coleção de material biológico para uso em pesquisa futura, ou seja, por um armazenamento por um tempo indeterminado das amostras para você for ir utilizando conforme a ciência ou o conhecimento da época exige ou permite que você faça.
A segurança é fundamental para o funcionamento dos biobancos. Antes mesmo do armazenamento dessas amostras, é necessária a aprovação pelo Comitê de Ética da unidade que o gerencia. Eles devem garantir o sigilo e o anonimato de quem cedeu o material e informações, controlando todo o acesso a esses dados.
Algumas informações são muito relevantes, a idade do paciente ou do sujeito que forneceu ou que cedeu a amostra, o sexo do sujeito, que tipo de lesão é aquela, em que momento foi obtido aquela amostra de tumor. Ela foi obtida antes do tratamento, depois do tratamento, né? Em que fase estava aquele tumor quando aquela amostra foi obtida? Numa fase inicial, numa fase tardia? Aquele indivíduo era um indivíduo saudável ou não era um indivíduo saudável? Aquele sangue correspondia a um indivíduo de uma faixa etária, de uma estrutura racial ou cultural diferente do sangue de outro indivíduo, né? Então, esses dados clínicos, assim como inúmeros outros, eles são importantes para que a gente faça a correlação entre os achados científicos que vão ser feitos com essas amostras com o caso clínico, com a condição clínica que o paciente apresenta. Então, esse é o ponto 1. É importante a gente saber para a gente conseguir correlacionar os achados com as informações clínicas.
A criação de um biobanco permite o avanço do conhecimento científico, com a otimização de tempo e de recursos, tanto financeiros como humanos. E esse conhecimento pode ajudar a decifrar os mecanismos envolvidos no aparecimento de uma doença e até mesmo escolher as opções de tratamento. Uma contribuição importante que permitiu tanto a instalação de biobancos, como o desenvolvimento de pesquisas cada vez mais robustas, foi a consolidação da bioinformática, que permite, entre outras ações, o arquivamento prospectivo, ou seja, a coleta de uma amostra hoje e outra amanhã, o que possibilita mostrar a progressão de uma doença, por exemplo.
Eu obtenho hoje uma amostra de um tumor e eu guardo essa amostra. Essa paciente ela é submetida ao tratamento e durante inúmeras fases do tratamento ou quando ela vai fazer o tratamento cirúrgico definitivo, por exemplo, uma parte daquele tumor que é extraído da paciente também é guardado. Isso pode ser analisado. Isso permite que nós façamos, por exemplo, uma identificação de estruturas ou de substâncias que estavam presentes naquela primeira amostra antes do tratamento e que estavam presentes na segunda amostra depois do tratamento. Isso pode nos dar a ideia de por que, que determinada droga funciona ou não no tratamento de uma condição, ou ao contrário, por que, que determinada droga não funciona para aquele tipo de tumor ou para aquela paciente particularmente.
Esse processo propicia um tratamento personalizado, caminho que a ciência ajuda a medicina a trilhar. Algumas doenças, embora com características gerais muito parecidas, têm particularidades que variam de indivíduo para indivíduo.
Quando eu me formei, por exemplo, eu sou ginecologista e a minha formação é oncologia ginecológica e mastologia. Naquela época nós entendíamos o câncer de mama ou alguns outros tumores ginecológicos como condições muito similares entre inúmeras pacientes. Com o passar do tempo e o desenvolvimento dessas novas tecnologias, nós conseguimos adquirir informações suficientes para que hoje a gente consiga, por exemplo, definir 5, 6 subtipos de câncer de mama que se comportam completamente diferentes para determinadas terapias. Na verdade, cada câncer de mama representa um câncer específico, embora dentro de um contexto geral eles se comportam como um grupo, mas existem particularidades que são específicas daquele indivíduo, inclusive, por exemplo, sensibilidade a determinadas drogas.
Uma coleção de um biobanco pode ser utilizada por várias áreas e ainda contribuir com a pesquisa translacional.
O biobanco pode contribuir muito para a pesquisa translacional na unidade, não só na Faculdade de Medicina, mas na pesquisa científica brasileira e internacional. Primeiro, para a gente traduzir o que seria pesquisa translacional, na verdade é você conseguir estabelecer um link rápido e robusto entre a pesquisa desenvolvida no básico, ou seja, a pesquisa básica em que você avalia substâncias ou vias biológicas muito específicas e você tentar transmitir todo esse conhecimento adquirido para o ser humano ou para uma condição mais complexa que é aquela doença numa determinada pessoa que está inserida em determinado ambiente ou em determinado contexto social, cultural e assim por diante. Então, a ideia da pesquisa translacional é essa, é você aplicar o conhecimento básico ou conhecimento super específico àquela situação clínica do dia a dia, de maneira adequada, de maneira robusta. Basicamente, todas as pesquisas que tenham como foco o desenvolvimento de métodos ou desenvolvimento de conhecimento para ser aplicado em humanos podem se beneficiar a partir de um biobanco.
Acabamos de ouvir o professor Homero Poli Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que coordena a instalação do biobanco da unidade, que deve começar a funcionar em 2021, após a autorização do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. Também vai fortalecer e ampliar as pesquisas científicas da unidade, com otimização de tempo e de recursos financeiros e de pessoal. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.